Profissional tão querido aqui da nossa cidade é o Ricardo Badaró, ele que é fisioterapeuta, especialista em ortopedia, traumatologia, reabilitação esportiva e doutorando em ciências biomédicas. Vamos falar sobre lesões e dores nos joelhos e nos ombros, né? Que o povo começa, não é idade, eu acho que é uma postura inadequada que a gente utiliza no dia a dia e a galera jovem tá sempre queixando de dores. A partir de agora. Entrevista. Bom dia, Ricardo. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa.
Bom dia, Neide. Bom dia, Arles. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio 106. Eu que agradeço estar aqui mais uma vez.
Vamos falar aí sobre dores, né? Esse povo jovem anda queixando de dores. Tá relacionado ao quê, Ricardo? Nos joelhos, dores nos ombros?
Neide, as dores em joelho e ombro são a segunda e a terceira causa mais comuns de queixas dentro de um dia a dia de uma clínica de fisioterapia ortopédica, de um serviço de ortopedia. E, assim, a gente observa que na maioria das situações ela está muito relacionada a dois fatores, ou posição sustentada ou movimento repetitivo de forma inadequada.
O que é posição sustentada?
Por exemplo, se a gente pensar num pedreiro que assenta um piso, ele mantém uma posição agachado, né, com o joelho dobrado em flexão durante muito tempo. E isso é um fator de risco, por exemplo, para uma pressão nos meniscos, que são espécies de amortecedores no joelho. Então, essa posição sustentada por muito tempo é um fator que predispõe uma lesão no joelho. Uhum.
As lesões nos joelhos, tem lesões variadas ou é uma específica e pronto?
Não, são lesões variadas. Uhum. Do ponto de vista clínico, né, patológico, a lesão mais grave que a gente tem no joelho é a ruptura de um ligamento, que é o ligamento cruzado anterior, que na maioria das vezes ela é uma lesão, inclusive, cirúrgica para aquela pessoa que quer praticar atividade esportiva na sequência de sua vida. Em algumas situações não, mas na maioria das vezes ela é cirúrgica. Porém, não é só o ligamento. A gente tem lesões meniscais que são bastante comuns, que é o menisco, que é uma espécie de um amortecedor do joelho. Então, posturas em que dobra o joelho de forma brusca, ou que dobra e roda o joelho ao mesmo tempo, ou que mantém esse joelho dobrado por muito tempo, são todos fatores que predispõem uma pressão nessa estrutura e, por consequência, o paciente vai apresentar dor e edema no joelho.
Uhum. Tem idade para a pessoa surgir com dores no joelho ou nos ombros, Ricardo?
Não, idade específica não. Normalmente vai estar relacionada com as atividades de vida diária. Então, uma pessoa que utiliza os membros superiores para alguma atividade no seu dia a dia, seja dentro de casa, seja em alguma atividade no trabalho, isso por si só já predispõe uma dor no ombro, uma lesão de ombro. Se esse movimento ele é realizado de uma forma inadequada, a gente começa a construir fatores que em algum momento vão desencadear o aparecimento do sintoma, o aparecimento da dor.
O que a gente pode considerar como lesão?
A lesão é uma agressão tecidual, tá? Nem sempre a gente tem um diagnóstico patológico definido. Por exemplo, é muito comum dor no joelho de mulher, por algumas questões biomecânicas que predispõem também e algumas questões relacionadas a dia a dia, a posturas. Por exemplo, o hábito de cruzar as pernas com frequência são fatores que mantêm o joelho numa posição que não é a ideal. Então, com isso, alguns tecidos começam a sofrer com isso. Isso é o início de uma lesão. Às vezes, um tecido que está sofrendo ali um início de lesão, ainda não, a gente não consegue caracterizar um quadro patológico. Ou se essa paciente fizer um exame de imagem, às vezes nem aparece na imagem, mas há já uma certa agressão tecidual. Então, a lesão é algum tipo de agressão tecidual, seja ela já definida do ponto de vista biomédico, né, numa imagem, ou definida por palpação, por toque, por observação da área.
O tipo de calçado influencia nas lesões?
Influencia. De maneira geral, o ideal seria que nós utilizarmos um calçado adequado com o tipo de pisada, por exemplo, que a gente vai ter. Então, porém, isso passa por uma percepção de um profissional, mudar o calçado, por exemplo. Por quê? Porque às vezes você passa 40, 50 anos da sua vida com um determinado padrão biomecânico. E de repente, se você tiver que mudar o calçado sem uma informação, sem uma avaliação prévia, isso pode trazer algumas alterações biomecânicas que piora ainda mais, por exemplo, uma dor no joelho, porque você muda completamente a sua biomecânica. Então, assim, tem alguns pés que desabam a parte de dentro, desabam o arco, aquele pé mais plano, um pé mais chato, que a gente chama de pé pronado. É um pé que deveria ter um calçado que sustentasse esse arco plantar. Ou que esse paciente utilizasse uma palmilha. Por quê? Porque se ele desaba muito o pé, o joelho também sofre algumas repercussões do pé. Na verdade, o joelho é uma articulação que ela sofre tanto repercussões do pé, da nossa pisada, como fatores também do quadril. Ela é uma articulação que fica entre duas alavancas muito grandes, então ela sofre muito repercussões de pisada, né, de posicionamento do pé, mas também algumas alterações biomecânicas do quadril. Então, o pé, né, a forma do pé, a forma da pisada, traz algumas repercussões, porém mudar isso dependeria de um olhar de um profissional.
Uhum. As sandálias de salto alto, porque a moda hoje em dia ela impõe, ela dita muito isso, e a gente vê as meninas bem jovens querendo usar muito sandálias de salto alto, também as mulheres. As sandálias de salto alto, elas causam ou pode causar mais lesões no joelho ou no quadril?
O salto alto, se a gente pensar ele de maneira isolada, a gente não tem problema com salto alto. Porém, vamos pensar que se a gente tem um paciente que tem um encurtamento, por exemplo, da musculatura da panturrilha, da batata da perna, e ela usa o salto alto de uma maneira frequente, esse encurtamento ele vai piorar. Então a gente estaria diante de uma situação que o salto alto não beneficiaria essa paciente. Ou se a gente tem algumas pessoas que, quando ficam em pé, projetam muito o joelho para trás, o joelho passa da linha da gravidade, quando a gente olha esse paciente lateralmente, ele joga muito o joelho para trás, quando ela coloca o salto alto aumenta essa probabilidade. Então, provavelmente, para esse tipo de pessoa, também o salto alto não seria interessante. Mas, de maneira geral, a gente não poderia chegar e dizer que o salto alto é um dano ao joelho ou ao quadril de um paciente. Quando a gente traz o pensamento para uma questão biomecânica, não tem como a gente caracterizar um paciente sem ser de maneira individualizada. Todo mundo deveria passar por esse olhar clínico, ao invés da gente apenas baseado num jargão que já é utilizado, a gente virar e falar: ah, o salto alto é que está te causando isso. Para algumas pessoas, o salto alto ele é até um tratamento, porque a gente precisa de uma posição melhor do pé e a posição em um pouco mais de flexão plantar, com o calcanhar um pouco mais elevado, seria ideal.
Uhum. Os calçados que utilizam, uns são calçados que utilizam a parte de madeira, outros utilizam um tipo de material mais flexível. Qual é melhor? Aquele que é mais duro, que utiliza madeira, geralmente nos saltos, ou o que é aquele mais rígido, mais flexível?
Nesse sentido, o material mais flexível é melhor. Uhum. Nós temos dois quadros clínicos, que aí foge até um pouquinho de joelho, está mais relacionado ao pé, que é um quadro chamado de fasciite plantar. Muitas vezes ela vem associada com o esporão de calcâneo, que é o nome mais conhecido. E tem uma pressão também numa gordura que a gente tem embaixo no nosso calcanhar, que é um coxinho gorduroso. Essas duas situações, elas estão muito associadas com um calçado mais rígido, mais duro, tipo uma madeira. E aí, o calçado com um certo amortecimento ajudaria na diminuição da sobrecarga desses pontos, que é na inserção da fáscia, né, na região entre o meio ali e o finalzinho do calcanhar, e essa outra situação que é dessa gordura que fica exatamente no meio do calcanhar. E aí, quando o paciente toca o pé no chão, que bate numa superfície um pouco mais rígida, mais dura, ela desencadeia uma dor bastante aguda e desconfortável.
Uhum. Ricardo, quais são os fatores extrínsecos e intrínsecos que podem prevenir a sobrecarga, no caso, na corrida?
Certo. De fator extrínseco, o calçado, por exemplo, ele é um fator que determina muito. Correr com um calçado adequado, ele é um fator determinante. O tipo de solo, de piso que o indivíduo corre também influencia. Por exemplo, se ele corre na esteira ou se ele corre na rua. Se ele corre na rua e é asfalto ou se ele corre na rua que é calçamento tipo paralelepípedo. Isso aí vai mudar. São fatores extrínsecos que modificam. Modificam a forma de pisada, modifica o tempo de resposta à carga. Então são fatores que determinam. E fatores intrínsecos que influenciam estão muito relacionados à força muscular e à biomecânica. A principal biomecânica que traz muita repercussão negativa para o corredor é o fator de, durante a corrida, o joelho desse paciente ir para dentro. A gente chama de valgismo dinâmico, que é quando o joelho ele foge do alinhamento correto. A gente tem, às vezes, o quadril alinhado, o pé alinhado e o joelho projeta para dentro. A gente tem diversas repercussões por conta disso, relacionadas ao joelho, ao tornozelo e ao quadril. A gente tem uma lesão que chama síndrome da banda iliotibial, que é uma dor na lateral da perna que vai até o joelho, que é comum em corredor, que é exatamente produzida por esse mecanismo em que o joelho se aproxima da linha média, como se um joelho se aproximasse do outro. Isso é um fator que intrínseco bastante importante. Ele pode ser causado muitas vezes por uma falha na pisada, porque o pé desaba, ou às vezes por uma falha no quadril, que é até mais comum. Uma fraqueza de uma musculatura lateral do quadril, essa musculatura lateral do bumbum, que a gente chama de glúteo médio. Então, de fator intrínseco, é muito a questão muscular. E do ponto de vista biomecânico, esse talvez seria o principal fator.
Uhum. Vamos falar um pouquinho das lesões de ombro agora, né? Quais são as profissões ou as atividades do dia a dia que provoca mais as lesões de ombro? E se a posição de dormir influencia tanto nas lesões de ombro quanto nas lesões de joelho?
De ombro, o que a gente tem mais comum acomete principalmente pessoas que trabalham diariamente com muita atividade manual. Uma profissão que sofre bastante sobrecarga nos ombros, e aí a gente coloca o ombro, tanto a articulação direta mesmo do ombro, como a região cervical, uma profissão que a gente tem muita queixa é o dentista. Por quê? Porque eles trabalham em posições sustentadas há muito tempo. Então, uma atividade que é movimento repetitivo, posição sustentada e nem sempre a melhor posição. Porque, às vezes, para poder fazer um procedimento, eles precisam de algum tempo numa posição. E isso causaria... isso predispõe uma lesão.
As faxineiras também, né?
Isso. E aí, doméstica, pessoas que lidam com atividades de casa, que precisam, com bastante frequência, levantar os braços acima da linha do ombro, isso também predispõe. Então, atividades que usam com bastante frequência a mão acima da linha do ombro, a gente tem uma predisposição. Aí, de lesão mais comum, a gente vai ter as lesões de tendão, né? As tendinopatias, que até um tempo a gente chamava muito de tendinite, que falava de um processo mais inflamatório. Porém, hoje é muito claro que o tendão, ele mais desgasta, degenera, do que inflama. Então, a gente tem um nome genérico para a gente utilizar, é tendinopatia. Ou a gente tem as inflamações de bursa, né, que são as bursites. E uma situação que é comum também e um pouquinho mais grave, que é a ruptura do tendão. Um dos tendões do ombro, que é o tendão de um músculo chamado supraespinhal, ele rompe com bastante frequência. E aí, em algumas pessoas, é necessário também uma abordagem cirúrgica.
Tem solução? Tem tratamento?
Tem. Do ponto de vista fisioterapêutico, a gente entende as lesões de ombro do ponto de vista biomecânico. Então, o que justifica uma dor no ombro? Uma falha mecânica. A nossa escápula, que é esse osso que está associado, né, ao ombro e às costas, na maioria das vezes, nas lesões de ombro, ela se movimenta mal. E essa biomecânica ruim faz com que esses tecidos que eu acabei falando, tendão, ligamento, sofram algum tipo de impacto. Então, a correção mecânica da escápula, a correção mecânica dos músculos do manguito rotador, que envolve a cabeça do osso do ombro, isso está diretamente relacionado a uma melhor função e ao alívio de dor nos pacientes que têm dor no ombro. Então, do ponto de vista fisioterapêutico, a abordagem ela é vista como uma falha mecânica e uma correção muscular.
Então, se corrige.
Se corrige. Tanto que alguns pacientes...
Cura.
Porque o paciente ele acaba assumindo a biomecânica que deveria ser o ideal. E isso aí tira o fator de compressão ou o fator lesional que a gente acabou falando. Inclusive, alguns pacientes, por exemplo, que têm uma ruptura do ligamento do tendão do supraespinhal, optam por não fazer cirurgia e abordar o tratamento com fisioterapia. Então a gente vai usar músculos para poder substituir aquele que foi rompido, uhum, e adequar a mecânica para que a gente consiga, dentro dessa possibilidade, a restabelecer a função que aquele paciente precisa.
Após o tratamento da fisioterapia, a pessoa precisa desenvolver uma atividade ou ficar no dia a dia fazendo atividade física ou não?
Precisa. Normalmente, a gente costuma falar que todo trabalho muscular, ele vai se perder com o tempo. Na literatura, a gente tem dados, assim, os mais diversos possíveis, que para que um músculo tenha uma resposta, a gente precisa em torno de 6 a 8 semanas de treinamento. Então, às vezes na primeira, segunda sessão, a dor alivia, ou ao longo de uma semana, duas semanas, a dor já alivia e resolve. Porém, para que a gente tenha a recuperação de um músculo, a gente precisa de 6 a 8 semanas. Então, isso é 1 mês e meio a 2 meses de treinamento dessa musculatura. E na interrupção dessa musculatura, a gente vai ter uma perda de força novamente. Então, a orientação, sempre após uma alta fisioterapêutica, é a manutenção de um treinamento muscular, seja ele dentro de uma academia, seja ele dentro de uma atividade... De uma atividade física geral ou de uma atividade física específica, como Pilates, como alguma outra situação, ou mesmo um programa de exercício para aquela pessoa seguir dentro de casa. Vamos imaginar que tem uma pessoa que tem uma dificuldade de acesso, que mora na zona rural, não consegue se deslocar para a realização de uma atividade física supervisionada. A gente orienta, depois de um processo de treinamento, uma série de exercícios para que ele mantenha aquele músculo em atividade durante um tempo maior.
Uhum. E as lesões de joelho, né? Como se recuperar dessas lesões e se todas elas têm solução?
Então, a lesão, assim, bastante frequente que a gente tem no joelho é o pós-operatório do ligamento cruzado anterior. É uma lesão relativamente longa a recuperação. É uma lesão que, ao todo, para a prática do esporte novamente, que é o que todo, na maioria das vezes, todos querem, às vezes chegam
acontece
falando...
Acontece mais com homem, né?
É uma lesão que a mulher tem mais fator de predisposição. Porém, como há mais praticantes de futebol, principalmente, do sexo masculino, então os homens rompem mais o cruzado anterior. Mas a gente tem uma quantidade importante de mulheres que rompem esse ligamento também.
É mesmo?
É. E aí eles chegam normalmente com um mês e meio de pós-operatório. E aí é meio que unânime em dizer que nunca mais eu jogo bola. Aí quando dá
pra... Não é bom e mentiroso.
É, quando chega com 3, 4 meses de reabilitação que consegue correr, que o deslocamento tá facilitado, que o joelho já não tá mais inchado, que a força muscular foi recuperada, aí já começa
a pensar.
Aí a gente chega normalmente ao final do 5º, 6º mês, reintroduzindo, né, esse atleta de fim de semana, atleta amador, recreacional ali, a atividade esportiva. Então, a principal lesão que a gente tem é o pós-operatório de ligamento cruzado anterior. Mas a lesão de menisco, como eu falei no início, também ela é bastante comum. É uma pressão que ocorre dentro do joelho, às vezes também relacionada a uma mecânica inadequada. Na mulher, a lesão mais comum é a dor fêmuro-patelar. É uma dor anterior no joelho. Normalmente ela piora com o joelho dobrado durante muito tempo, o joelho em flexão muito tempo. Às vezes é aquela mulher que, por exemplo, você vai viajar daqui para Caeté, se for no banco de trás de uma caminhonete, ela vai logo falar assim, eu não viajo atrás não porque eu tenho que esticar meu joelho.
Entendi.
Por quê? Porque a pressão da patela no fêmur causa desconforto. E tem alguns fatores, né, como a gente falou, que predispõe, e o tratamento também é possível através da, da fisioterapia.
Uhum, mas você disse que chega até o processo cirúrgico, né?
No caso do ligamento, cruzado anterior. Normalmente é a lesão principalmente cirúrgica. Uhum. A lesão meniscal de menisco, né? Ela pode ser cirúrgica ou não.
Uhum.
É, em algumas situações ela não é cirúrgica.
Uhum. Tem pergunta para você, Ricardo. É, Neide, meu filho tem 20 anos e sente muita dor na coluna. Fez um raio-x e a médica falou que ele tem um desvio muito pouco na coluna. Não passou nada e com o tempo pode piorar, né?
Bom, eu sempre venho aqui para falar, né, de coluna, de lombar.
Pois é, mais uma pergunta.
Saindo um pouquinho, né, do joelho e do ombro, as lesões de coluna, né, os desalinhamentos, a gente deve entender em duas perspectivas. Se esse desalinhamento ele é estrutural, né, do osso, da estrutura mesmo do paciente, ou se é um desalinhamento que ele é funcional, por exemplo, causado por uma alteração muscular. Normalmente, as alterações estruturais, elas não são possíveis de ser corrigidas. Porém, as alterações funcionais, sim. Então, se a gente tem um desalinhamento muscular, é possível a gente fazer uma correção através de um trabalho muscular para que a gente consiga orientar esse paciente na postura ideal. E às vezes, quando um paciente tem uma alteração que é da estrutura e isso piora com o movimento, a gente também corrige isso através de um trabalho de consciência muscular. Aí passa por duas perspectivas: uma musculatura mais interna, abdominal e de controle para pequenas situações, e uma musculatura mais externa, que é essa musculatura que a gente toca. É porque às vezes a gente treina um músculo que é mais visível, mas em coluna é fundamental a gente pensar em uma musculatura mais profunda, que é uma musculatura que cuida de cada vértebra, do alinhamento de cada vértebra.
Uhum.
Então, de maneira geral, assim, é difícil a gente responder, mas o que eu poderia dizer é que é possível uma abordagem fisioterapêutica para a gente ou fazer a correção caso seja funcional, ou fazer uma adaptação daquela musculatura caso seja algo que é da estrutura da pessoa, né, do paciente.
Ricardo, esses pacientes, tanto das lesões dos joelhos quanto a lesão no ombro, eles sempre fazem um tratamento e depois eles retornam para fazer novamente, são reincidentes ou não?
Muito pouco, Ninja.
Muito
pouco. Assim, a reincidência da lesão não é um sinal bom para mim, porque isso remete a alguma falha no processo.
Nem falha sempre,
no...
né?
Não, falha no processo que eu digo, eu posso falhar no processo do fato de a alta ter sido antecipada.
Uhum.
Porém, pode falhar no processo do paciente não ter dado a continuidade que foi solicitado.
Uhum.
O que eu digo é processo de qualquer parte. Ou falha no processo porque era da natureza da lesão ser de maneira progressiva. Então, de alguma maneira, pode falhar. A reincidência não é um bom sinal, não. Então, a gente tenta, dentro de um dia a dia de uma clínica fisioterapêutica, diminuir o máximo de reincidência. Então, é um trabalho muito próximo do paciente para que a gente tenha ele uma garantia de que ele vai seguir aquilo que a gente precisa. E aí, a gente conseguir um processo, né, de tratamento completo, e a gente não perder nem por parte do profissional, nem perder por parte do paciente, que às vezes não assumiu aquela melhora como algo que ele também deve fazer parte.
Nós temos 3 perguntas ali, só que você vai responder essas 3 perguntas depois do intervalo comercial, que já é 12:00. O tempo está passando assim muito rápido, certo? E depois dos nossos comerciais, você vai responder essas perguntas dos nossos ouvintes. E reabilitação esportiva, doutoranda em ciências biomédicas. Estamos falando sobre lesões e dores nos joelhos e ombros. Mas tem pergunta aqui dos nossos ouvintes que foge até desse tema, mas está tudo relacionado. A ouvinte pergunta aqui, Ricardo. Olha, minha irmã tem um desvio de 16 graus na coluna. Isto é considerado escoliose. Ela sente, aliás, pergunta se é considerado escoliose, e ela pergunta também, ela sente umas pontadas se ficar muito tempo em pé.
A escoliose é uma alteração de alinhamento quando você olha para o paciente de frente e ele fica inclinado, né? Dá uma sensação de inclinação para um lado ou para o outro. Isso numa avaliação clínica ou numa avaliação radiológica. Então, seria escoliose. Quando a gente percebe alterações em que o paciente está de lado, aí a gente falaria em hiperlordose ou uma diminuição da lordose e tal. Mas provavelmente é uma escoliose, sim. A dor, ela pode vir do tecido ósseo articular, ou a dor, que é mais comum, pode vir de alguma característica muscular. Por quê? Quando a gente inclina para um lado, há uma assimetria de um músculo de um lado com o outro, e isso pode ser parte responsável pelas dores. Então, do ponto de vista fisioterapêutico, o equilíbrio entre essas forças seria uma possível abordagem terapêutica.
Outra pergunta, se a pessoa que tem desgaste no fêmur pode fazer caminhada?
Gente, o desgaste, ele é artrose, né? A articulação, ela vai perdendo a forma, a cartilagem, ela vai sofrendo um certo dano que, pelo baixo potencial de recuperação, faz com que ela sofra muito com esse contato entre as duas superfícies articulares. Do ponto de vista científico, o que a gente tem hoje de melhor embasamento na literatura para tratar artrose, para tratar desgaste, a gente inclui atividade aeróbica, que seria a caminhada, ou alguma atividade aeróbica que não tem impacto direto, como a bicicleta, ou alguma atividade com água, que você diminui o impacto direto. E o fortalecimento muscular. Então, de antemão, eu poderia te falar que a caminhada, ela não causa um dano para a articulação. Pelo contrário, é um dos principais métodos terapêuticos. Porém, se o paciente, ele sente desconforto durante a caminhada, a gente deveria fazer algo de base para depois sugerir a caminhada para ele.
Mais uma pergunta. Problema nos dois joelhos, deu desgaste nas duas bolachas do joelho, é ruim demais, qualquer esforço dói muito. É Dui que está perguntando.
As bolachas, né, são as patelas, estão dentro daquele quadro que a gente falou em relação a dor fêmuro-patelar. Quando a gente tem um contato excessivo entre a patela com o fêmur, a gente produz essa dor anterior no joelho. Como eu falei, ele está muito relacionado com a questão biomecânica de mau alinhamento do joelho ou um mau posicionamento durante o dia a dia. Um dos tratamentos é a gente conseguir fortalecer essa musculatura lateral do quadril e o músculo do quadríceps, esse músculo anterior da coxa, também está diretamente relacionado à diminuição da sobrecarga na relação entre a bolacha, né, a patela, com o fêmur.
Outra pergunta aqui. Minha sogra criou água no joelho e o médico ortopedista retirou. Depois ela deu problema na coluna vertebral, pois desviou de lugar. Esse desvio aconteceu, foi por causa dessa água que foi retirada? É a Lourdes Fernandes de Candiba.
Provavelmente não, Lourdes. A água no joelho, né, possivelmente pode ter sido causado por algum movimento que ela fez ou alguma lesão prévia que criou um líquido, né, que é o edema no joelho. A retirada desse líquido é só uma forma de diminuir a pressão no joelho e aliviar a dor. A princípio não teria uma relação direta com a coluna, porém, às vezes o tempo que a senhora ficou caminhando de uma forma inadequada, tentando compensar esse movimento que não era possível no joelho com a inclinação da coluna, pode ter sido suficiente para ter causado a dor na coluna no segundo momento, mas não pela retirada do líquido do joelho, não.
Ricardo, a gente finaliza, porque ainda vou ter uma conversa ali rápida com o pessoal do ETA Plus. Vou finalizar aqui, ó, o Ariel Alan Gomes, ele diz assim: estou ligado com o melhor da fisioterapia em Guanambi, que é você.
Eu que agradeço. Obrigado, Ariel. Valeu.
Obrigado, se quiser deixar aí o nome dos lugares que você atende, fica à disposição. Sei. E a gente está muito feliz por você ter retornado aqui. Você é muito atarefado e ainda arrumou um espaçozinho para vir para o programa.
Eu que agradeço, Nidia. Eu acho sempre bom falar sobre fisioterapia, sobre saúde. Para agendamento, né? Quem tiver interesse pode entrar em contato pelo telefone 34516569 ou direto, né, pelo contato de WhatsApp 991259344.
Ok, parabéns, continue assim.
Obrigado.
Abraço, sucesso.
Abraço.
A gente conversa agora.